Olá, você está ouvindo o Boletim no Rádio, o podcast semanal do Sistema FAEP-SENAR Paraná. Eu sou André Amorim e junto com a equipe de jornalistas da comunicação do Sistema FAEP-SENAR Paraná, vamos comentar as principais notícias que estarão nas páginas do Boletim Informativo, que é a revista semanal do Sistema. Nesse caso, eu estou falando do Boletim número 1488. Para começar esse programa, eu gostaria de saudar aqui a nossa equipe de jornalistas, debatedores, pessoal muito bem informado sobre o agronegócio paranaense. Como é que está a dona Bruna Miller Fioroni?
Olá, André. Olá, meus companheiros de bancada.
Olá, meu amigo Felipe Aníbal.
Salve, salve, André. Salve, colegas e você que nos ouve.
Olá, meu querido Antônio Senkovski.
Olá, André e todos os que nos acompanham e também nossos companheiros de bancada.
Bom, gente, a capa desse boletim número 1488, ela traz meio que, vamos dizer assim, um capítulo, um dos últimos capítulos de uma história que já se iniciou há muito tempo atrás e que vai acabar com um final feliz aí, se Deus quiser, que é a história da febre aftosa no Paraná. Todo mundo sabe que o estado está buscando o status sanitário de área livre de febre aftosa sem vacinação. Isso é bom por quê? Porque a gente consegue acessar mercados que pagam mais pela qualidade das nossas proteínas animais, né? E isso demonstra que o nosso serviço veterinário oficial é um serviço robusto, que tem qualidade e que tem confiança. Eu queria chamar o nosso querido Felipe Aníbal para me contar o que tem de novo aí nesse assunto, Aníbal.
Bom, André, é o seguinte, na auditoria mais recente feita pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, feita em 2018, o Ministério reconheceu o sistema sanitário do Paraná como o mais robusto do país, mas colocou duas condicionantes, os dois últimos requisitos para que o Estado se adequasse para, enfim, ter o encaminhamento nesse pleito de reconhecimento internacional como área livre de aftosa sem vacinação. Esses dois últimos pré-requisitos estão muito bem encaminhados. Um deles era a construção de um posto de fiscalização de transporte agropecuário aqui em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. As obras se iniciaram agora no início de agosto, então com a previsão de conclusão para o fim de novembro, início de dezembro. E a outra condicionante era o reforço da equipe da DAPAR com a contratação de médicos veterinários e de fiscais de fiscalização. E essa contratação já foi autorizada pelo governador Ratinho Júnior, né? Está em trâmite com os trâmites internos do governo do estado. E a expectativa é de que a autorização para que seja realizado o concurso público seja oficializada na audiência pública que vai ser realizada no dia 28 de agosto. É uma informação de bastidor que a gente tem, né? Que o Ratinho deve fazer esse anúncio durante essa audiência pública, que deve contar com uma participação maciça de pecuaristas do estado. A gente estima que tenha mais de 1.200 pecuaristas do Paraná, de diversas regiões, participando desse evento no Paraná. Enfim, com esses dois requisitos cumpridos, aí abre caminho para que, de fato, o Paraná siga nesse caminho de reconhecimento internacional.
E me conta uma coisa, Felipe. A gente sabe que esse trabalho ele não é de um autor apenas, né? O governo do estado contou com a força aí do setor privado em todos os momentos que foi preciso, né? E sempre é bom destacar que, gente, não dá para contar mais com o governo para investimento, né? Se a gente quiser ter alguma melhora nas condições aí de produção, de logística, o produtor rural sabe que está tendo que fazer por conta própria, né? Nesse caso, também teve uma situação semelhante?
Teve demais, André, demais. Veja você, dos 33 postos de fiscalização que existem no estado, alguns precisaram de ser construídos e outros serem reformados. Três desses postos que foram construídos foram bancados por produtores rurais, por cooperativas.
Olha aí.
Aqui do Paraná. E outros dois foram bancados por uma concessionária de rodovia. Então é dinheiro privado, né, que está sendo investido nessa estruturação do sistema sanitário do Paraná com vistas aí à abertura de mercado internacional.
Porque até porque o setor privado sabe que lá na frente ele vai se beneficiar dessa nova condição sanitária, né?
Exato, assim, pelo que a gente tem percebido ao longo das matérias e do acompanhamento que a gente faz desse assunto, talvez, acredito que você, o Antônio, a Bruna também tenham percebido isso, o setor privado só não investe mais dinheiro porque por impedimento legal, né? Porque no caso do... O setor privado não pode pagar salário de funcionário público, senão certamente que o salário desses médicos veterinários também teria uma contribuição aí do setor privado, né? Mas assim, para você ter uma ideia, André, a gente traz alguns números de investimento do setor privado muito expressivos. De 97 para cá, o setor privado, os produtores rurais, aportaram mais de 40 milhões na estruturação desse sistema sanitário via Fundepec.
Olha aí, que é o fundo que vai garantir no caso de alguma tragédia, alguma situação...
Isso, esse fundo ele foi criado para financiar e dar apoio a ações de estruturação do sistema sanitário do Paraná, né? E esse dinheiro ele foi investido em diversas frentes, né? Na realização de cursos, visitas técnicas, no treinamento de mão de obra qualificada para fazer esse trabalho de vistoria, enfim, numa infinidade de ações sanitárias que trouxeram o Paraná nesse status em que ele se encontra hoje.
E teve até a construção de um laboratório recentemente, ou foi equipado esse laboratório para detecção de doenças, também vai ajudar no controle da aftosa, é isso?
Isso, esse laboratório, na verdade, ele tem mais uma relação direta com a avicultura, mas também é um novo elemento que se junta à estruturação sanitária do Paraná, afinal a gente está falando de sanidade animal, né? E esse laboratório, ele é um laboratório que ele é administrado pela DAPAR, e o Sindavpar, o Sindicato das Empresas de Avicultura, das Indústrias de Avicultura do Estado do Paraná, colocou dinheiro na compra de dois equipamentos que fazem a detecção praticamente em tempo real de duas enfermidades, da influenza e do Newcastle. Então, é mais um ponto que está sendo fortalecido, que está se tornando mais robusto no sistema sanitário do Estado.
E mais um exemplo de como o setor privado e o setor público podem encontrar um caminho comum, né?
Exato. Onde... Todas as fontes que a gente ouviu, André, desde o do secretário Norberto Artigara, presidentes de entidades representativas do setor rural, todos foram unânimes. Ninguém faz nada sozinho. Então é preciso somar esforços e o fato do Estado do Paraná estar preparado para reivindicar, para ser reconhecido internacionalmente como área livre de aftosa sem vacinação, é uma soma de esforços. Então a gente está chegando no estágio final desse caminho que remonta a muitas décadas, né? A gente tem mostrado reiteradamente no boletim informativo todo esse trabalho que vem sendo feito, toda essa luta, né, em prol da erradicação desse reconhecimento, e é uma luta conjunta, né? Então é isso que a gente procurou mostrar na matéria por meio de dados, por meio de números e por meio a gente mostrando essa barreira mesmo que está sendo construída aqui no estado.
Maravilha! E continuando nesse tema da pecuária, eu queria falar com o meu amigo Antônio Senkovski, que ele teve num evento muito bacana, que é o Holstein de las Américas. Como é que foi essa experiência, Antônio? Me conta aí, o que você viu? É um evento voltado à pecuária de leite, é isso?
Isso mesmo, André. O grande destaque desse evento foi a participação do Senar Paraná com a apresentação do programa Herdeiros do Campo. Esse evento já está na 15ª edição e ele tem um foco bastante grande na raça holandesa, né? Produção de leite, que aqui no Paraná temos a região de Castro, dos Campos Gerais, que envolve os municípios ali do entorno, que são referência nesse assunto, com toda essa história com os imigrantes holandeses que vieram para cá, né? Então, o que se percebeu foi que nessa 15ª edição, um tema que está pegando muito, não só aqui no Brasil, como em outros países da América Latina e do mundo inteiro, estão discutindo a sucessão rural. A grande chave para o desenvolvimento e para a continuidade do crescimento do agronegócio está debruçada sobre a resolução desse problema, né? E envolve uma série de aspectos, mudanças culturais, mudanças em relação à postura dos produtores e dos sucessores, e é um assunto que todo mundo está interessado. E uma referência internacional nesse tema é o nosso programa aqui, o Herdeiros do Campo, que já formou mais de 600 pessoas, está ajudando muito a debater, colocar em discussão, em evidência esse tema. O passo mais difícil no processo sucessório é justamente começar a falar desse tema.
Porque muitas vezes é um tabu, né, Antônio? Ninguém quer falar de morte, né?
Isso. Dentro de casa. E essa é uma coisa que a Luciana que é a coordenadora aqui do Herdeiros do Campo, Luciana Matsuguma, ela falou durante essa apresentação que o programa Herdeiros do Campo, ele não trata sobre morte, ele trata sobre vida, porque a sucessão, ela precisa ser feita, discutida, e precisa ser um processo contínuo, ela não tem início, meio e fim. A sucessão é uma série de fatos que precisam estar sempre em evidência dentro de uma propriedade rural. E começa pelo diálogo, né?
É verdade.
Você precisa conversar para poder colocar os pingos nos is. E uma coisa bacana desse evento, André, foi que duas famílias que participaram do Herdeiros do Campo foram dar o depoimento deles para esses participantes de diversos países, né?
Olha aí.
Com tradução simultânea. Foi um evento bem bacana. Então, todo mundo pode conhecer o programa Herdeiros do Campo e trocar essas experiências. Depois teve um coquetel que todo mundo pôde conversar. Foi super interessante do ponto de vista aí do conhecimento e também do networking, né? Que é uma parte muito importante do agronegócio hoje em dia, porque o agro é um negócio internacional, né?
E o senhor gastou o seu castelhano, Antônio, nesse evento?
Isso, teve pessoas que falavam espanhol, falavam inglês, né? Pessoas também lá dos países da América do Norte. Então foi uma experiência muito bacana para o Senar Paraná poder apresentar esses resultados, esses frutos aí que estão rendendo e que certamente estão ajudando muito as famílias paranaenses a planejarem e começarem seus processos de sucessão.
Você veja que é um tema tão importante, Antônio, que o Herdeiros do Campo, não só no Hosting de Las Américas, eu lembro que em outras ocasiões, cooperativas pedindo para levar o programa para dentro do para os seus cooperados, outras entidades, outras federações, outros cenários, né, aqui do Brasil, buscando esse modelo bem-sucedido aqui, desenvolvido pelo Senar Paraná. Porque, como você bem falou, a sucessão não é um problema dessa cadeia, daquela, o pecuarista, o produtor de grãos, o piscicultor, o avicultor, todos eles vão passar por isso. E se você não encarar esse problema de frente, você vai jogar o seu herdeiro, o seu sucessor de paraquedas numa atividade que nem sempre ele vai ter as ferramentas necessárias para tocar em frente, né?
Exatamente, André. E falando mais um pouquinho sobre essa questão e que está despertando o interesse de cenários de outros estados, hoje mesmo eu conversei com algumas pessoas que vieram do Senar do Mato Grosso do Sul para pegar mais informações sobre o agrinho que eles também têm lá, mas também eles demonstraram interesse em levar o Herdeiros do Campo para lá, então estão aqui numa imersão de 2 dias para fazer esse intercâmbio, essa troca de experiência, para levar a nossa experiência para lá.
Maravilha. E você falou uma coisa, você falou de intercâmbio, né, Antônio? E sabe que rolou um intercâmbio muito bacana entre produtores de morango de Mandirituba, que é uma cidade aqui da região metropolitana de Curitiba, e de Pinhalão, que acho que é mais ali pro norte, Pinhalão?
Isso, norte pioneiro.
Norte pioneiro. Bruna, como é que é essa história aí de o morango tá dando o que falar aqui no Senar, né?
Exatamente. É, o Senar aí tá com uma participação bem ativa com esses produtores de morango, principalmente nessas regiões aí, né, que são regiões que têm a cultura do morango muito forte, e o interesse é levar mais sustentabilidade, né, na produção, né, para esses produtores, e aí fazer a implantação das boas práticas e posteriormente a produção integrada de morangos. E os produtores de Mandirituba, eles fizeram um curso, né, de boas práticas aqui oferecido pelo Senar, e já estão implantando aí nas suas propriedades, e eles possibilitaram, né, que os produtores ali da região de Pinhalão, não somente do município de Pinhalão, né, mas os municípios ali arredores, de fazer essa visita ali nas propriedades e ter essa troca de experiências, né, de ver as boas práticas sendo implantadas e verem os resultados, né, daquilo ali dando certo e aprenderem também, né, uns com os outros. Então foi um evento, né, uma visita bem bacana.
E a gente sabe que o produtor, quando ele aprende com outro produtor, não sei, eu tenho uma impressão que às vezes esse conhecimento ele é passado de uma forma mais interessante, né? Eu vejo muito isso, o produtor que tá bem cedido, fala assim, eu recebi agora o pessoal que veio de outro município, veio de fora, que vê como é que eu tô fazendo, né? Como é que eu estou acertando, e eu nunca vi produtor se recusar a passar para frente a informação, né? Sempre é um pessoal muito, muito generoso, né?
Exatamente, e os produtores ali de Mandirituba também visitaram os produtores de Pinhalão, que estão, né, nesse grupo aí da visita, para também conhecer a realidade lá dos produtores de Pinhalão. E então foi uma troca bem bacana, e a intenção agora é que os produtores lá do Norte Pioneiro também façam o curso aí de boas práticas e posteriormente comecem a produção integrada aí do morango e se tudo der certo, também conquistem a certificação, né? Que é dá um diferencial muito, muito bacana para a produção e um valor agregado para o produto, né?
Ou seja, o cara ganha mais pelo morango.
Exatamente,
dele, né?
Ganha mais. O produto também tem mais rastreabilidade. Tem toda essa segurança, né? O consumidor, ele tem uma segurança maior sobre o que ele está consumindo, né? Tem essa confiança maior. Então, é um modelo de produção aí bem bacana e que tá crescendo, né? Como a gente pode ver, os produtores estão interessados em implantar.
Bom, é muito interessante ver que o Senar, não só no papel da entidade que ministra o curso, mas ele também construindo pontes aí, né, para que o conhecimento seja difundido e compartilhado. Bem, amigos de bancada, ouvintes, muito obrigado, nós estamos ficando por aqui. Eu queria falar para vocês que, se você tem interesse em ouvir outros episódios do nosso podcast, você pode acessar o site www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra as nossas redes sociais. Você pode acessar o Sistema FAEP Senar no Facebook, no Twitter, no... Só o Orkut que não, parece que acabou essa rede social já há algum tempo, né? Os créditos dessa produção aqui, a edição é de Lucas Silva e a coordenação de comunicação é de Carlos Guimarães. Muito obrigado e até semana que vem.